Mandetta, vereador Domingos Paula, vereadora Cleide Lário, fora o suficiente, senhor presidente.
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, acabar a sessão, solicito ao nobre vereador Guizé Borges faça a leitura do texto bíblico. Texto bíblico. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora digam, eterna é a sua misericórdia. Empurra-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Salmo 117. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Guizé Borges. Registrar a presença também em plenário da vereadora Celiane da SOS. Pedir desculpa às pessoas que acompanham a sessão. A gente atrasou hoje 13 minutos, porque a gente estava com duas visitas ali no gabinete da presidência. Os vereadores estavam lá também, mas com certeza, durante a sessão, a gente vai estar trazendo notícias boas para a cidade de Anápolis. Solicito ao nosso primeiro secretário que possa fazer leitura de projetos, correspondências e requerimentos e depois encaminhar à mesa a diretoria legislativa. Registrar já a presença do vereador Suendo no plenário e do vereador Frederico Godoy também.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Semana maravilhosa. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 12 dias do mês de abril de 2023, às 9 horas e 30 minutos. Reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 78 de 2003, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis a Corrida Napolina da Inclusão e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 79 de 2003, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede título de cidadão napolino ao ilustríssimo senhor Ciro Barbosa Ramos e da outras providências. O senhor presidente solicitou que se fosse feita a leitura do currículo do senhor Carlos Alberto Souza e o convidou para se fazer presente frente à mesa diretora para autógrafo do título de cidadania napolina, por iniciativa do vereador licenciado Leandro Ribeiro. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Reamilto Espíndolo, Jean Carlos e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, João da Luz, Luzimar Silva, policial federal Suender, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles e Deusimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foi lido requerimento de autoria do vereador Deusimar Fortunato, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar número 74 de 2023, de autoria do prefeito. O senhor presidente consultou o plenário sobre a inclusão do projeto em pauta e aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 74 de 2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 2 da lei complementar número 503 de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Em única votação, veto número 194 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei número 62 de 2021, que dispõe sobre a implantação do programa de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e determina outras providências. Veto mantido por 14 votos favoráveis e 3 contrários. Houve votação de moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Dr. José Fernandes, André Rezende, Policial Federal Suênia, Hélio Araújo, Ramildo Espíndola, Federico Godoy, Jean Carlos Delcimar Fortunato e João da Luz. Em conformidade com o artigo 174, inciso 1º do Regimento Interno, com quórum parlamentar insuficiente para o prosseguimento da ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 17 de abril, em horário regimental. O nome de todos os vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão constam em ata. Correspondência. Correspondência do gabinete do vereador João Feitosa, que indica liderança partidária relativa à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nesse sentido, o Partido Progressista informa que ficará a cargo do vereador João Batista Feitosa a liderança. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 80 de 2023, de autoria do professor Marcos Carvalho, que cria o programa Reativa Idade no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 081 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Nilson Carlos de Souza e determina outras providências. Projeto de lei complementar 082 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Projeto de lei complementar 083 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação e afetação da área pública que menciona a ser destinada para uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar 084 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre subsídios dos agentes políticos do município de Anápolis, referidos nos incisos 5º e 6º do artigo 29 da Constituição Federal, para o período de 2025 a 2028, e determina outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados a comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário, Fred Cacheta. Quero que registrar a presença em plenário já do vereador Delcimar Fortunato, da vereadora Andréa Rezende, também do vereador Federico Godoy e do vereador Jean Carlos. Eu quero fazer uma inversão aqui, em vez de abrir o pequeno expediente, a gente vai abrir o grande expediente, porque nós temos um orador que vai usar o espaço do pequeno expediente, ele está na casa, mas está ali na presidência ainda e não chegou em plenário. Então, já abro o grande expediente com o vereador policial federal Suendo, escrito por até 10 minutos. Se mais alguém quiser falar no grande expediente, o espaço está para poder abrir, para fazer a inscrição.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos do plenário. Mais uma vez subo na tribuna aqui para falar mais um pouquinho sobre essa questão de assinaturas, que já está bastante mais importante porque há muitas coisas que estão sem entender, né? Relatos de imprensa que colocam algumas coisas que o cidadão não entende, não está entendendo. Então, vou explicar duas situações importantes porque as pessoas entram em contato comigo até. A primeira, da forma que alguns da imprensa coloca, muito da sociedade não entendeu ainda sobre esse negócio de assinatura. Transparecendo que eu teria falsificado alguma assinatura no gabinete. Então, eu vou esclarecer. Não existe nada disso. O que alguns estão acusando de forma caluniosa, irresponsável e criminosa, é que algum servidor, ou sei lá quem se imagina, teria falsificado minha assinatura. Repito. A denúncia é que alguém teria falsificado minha assinatura. O que refutei desde o começo, pois reconheci sempre minha assinatura como sendo minha. Olha, que eu já assinei mais de, acho que sei lá, 500 mil, 1 milhão de documentos na minha vida, na Polícia Federal, em vários lugares aí, para todo quanto é lugar, né? Outros países, enfim. Mas acusaram que alguém teria assinado, né? Então, agora eu dou a chance que, se alguém tem algum nome, desconfia de alguém, é hora de se pronunciar. Fale o nome dessa pessoa, que eu providenciarei o laudo grafotécnico de imediato dessa pessoa. Porém, saiba que mais uma acusação caluniosa contra alguém tem que ter seus efeitos jurídicos. Além do que, essa pessoa vai ter que engolir também esse novo laudo, né? Então, se alguém tem algum nome, é hora. É só falar. Quem imagina-se que teria falsificado a minha assinatura? Pois eu já falei que as assinaturas são minhas. Dois laudos comprovam. E ainda existem alguém que acha que teve outra pessoa que assinou? Então fala! Bom, então não falou. Segunda, sobre os laudos periciais. Eu providenciei dois laudos periciais. Um deles analisou os documentos que estão em meu poder, ou seja, os originais, inclusive com recibo do setor de destino. Vou explicar. Quando mando um ofício, são confeccionados duas vias levadas por um servidor ao destinatário. Uma secretaria, por exemplo. Uma via fica lá no destino e a segunda via retorna para o gabinete com o recibo de quem estava no setor e recebeu esse documento. E o primeiro laudo fez análise desses documentos, do que estava em meu poder, que foi na secretaria, voltou com recibo. Então, todos têm recibo, está tudo ok, né? Então, o primeiro laudo fez análise desse documento. No segundo laudo, foram analisados os documentos que ficaram lá na origem, aquele da primeira via que fica na origem, para que essa origem possa ser respondida. Os quais estavam na comissão, estão com a comissão, né? Ou seja, os mesmos analisados por Valmiro Assis Silva. Entenderam? Foram analisados os dois tipos de documentos diferentes, as duas vias. Em ambas, constataram a veracidade das minhas assinaturas. Tendo o primeiro laudo quanto o segundo laudo, foram categóricos, com muita técnica, garantir que assinaturas nos dois documentos são minhas. Mas vamos conhecer mais um pouco do Valmiro, o qual foi preso por negociar laudos que recebeu R$30 mil da Câmara para fazer esse laudo com conteúdo falso. No dia 7 de março de 2022, no jornal Opção, publicou em seu site matéria sob o título Disputa pelo Poder no PROS, o grupo reage à nota de Eurípides Júnior. Era uma luta, uma briga interna dentro de um partido político. Em um dos parágrafos dessa matéria, consta o seguinte: a ocorrência, na verdade, foi registrada pelo secretário-geral do PROS, Edmilson Santana da Boa Morte, em 24 de 2020, tendo como objetivo investigar Eurípides Júnior e outros, entre eles, o perito Valmir Assis Silva de Goiânia, que confecção de laudo grafotécnico falso, produzido pelo referido perito, o qual já havia sido excluído dos quadros de perito do Tribunal de Justiça da DF, Tribunal de Justiça de Goiás, por confeccionar laudos falsos, tendo sido preso várias vezes pelo mesmo motivo e condenado criminalmente em processo com trânsito julgado. Aqui é matéria pública, matéria do jornal Opção, é só dar o Google lá e ver. Então, esse Valmir, além de ter a condenação, ainda tinha envolvimento aqui em relacionado a questões de partido político. Todos aqui já sabem a procedência desse Valmir. Não dá o que mais falar, né? A gente já falou aqui tudo sobre esse Valmir, a procedência, que já foi preso por corrupção e, com certeza, nesse caso aqui da Câmara, que irei registrar ocorrência contra o mesmo, será também investigado, possivelmente condenado, né? E vou falar o que penso. Quem defender uma pessoa dessa aqui teria era que responder junto com ele. Quem defendeu um laudo desse tipo, cheio de vícios, com conteúdo falso, com certeza faz parte de algum esquema desse nível com esse Valmir. Vamos então falar um pouquinho dessa acusação. Olha só, o que tem? Falta de indícios acusatório. Eu acho que nem vai dar tempo para falar tudo não, mas anonimato eterno de quem seria a pessoa que teria levianamente acusado os servidores do gabinete. Nunca foi possível identificar esse denunciante. um papel de acusação sem qualquer lastro de veracidade, um papel comum, sim. Não consta nesse simples papel calunioso de acusação nenhum tipo de prova que, porventura, pudesse levantar qualquer dúvida sobre qualquer pessoa do gabinete. Uma peça acusatória sem detalhe, apenas números aleatórios. Enfim, né, vamos dar para falar mais algumas coisas aqui. Em nenhum momento durante o procedimento teve qualquer indício ou menção que levasse a menor possibilidade de que o vereador policial federal Suenda tivesse permitido alguém do servidor, algum servidor, que assinasse em seu lugar. Em nenhum momento dos autos houve qualquer testemunha do depoimento de acusação. E no meu caso, nós temos mais de 10 testemunhas que eu que assino e eu que assinei. Nós temos testemunha, nós temos laudo, nós temos eu falando, nós temos cartório, o cartório identificando as assinaturas como verdadeiras. Ou seja, quer mais o quê? O que mais o quê? Mas não param, né? A ideia é caçar esse vereador? A ideia é só isso? Faça outra coisa. Porque não dá. Aqui não dá. Faça outra coisa. A ideia é essa. Mas não tem problema. Se um dia conseguir caçar, eu tenho certeza. Eu levanto 100 a 1000 novos vereadores policiais federais, Suenda. Novos vereadores, Suenda. Para poder lutar e combater essa loucura de uma política suja e rasteira que se faz, querendo há 2 anos tentar caçar um mandato que é da sociedade. Então vamos lá, vamos continuar. Um procedimento eivado de atropelos, juntada de papéis irrelevantes ao processo, juntada de documentos com conteúdo falso. Foi juntado aos autos um parecer técnico inidôneo, totalmente viciado, com endereço falso do perito. Menção como contratante à prefeitura municipal, que até hoje não me respondeu por que ela pediu essa contratação. Elaborado por um perito que recebeu sentença condenatória justamente por negociatas em laudos. E, por final, esse parecer técnico foi refutado, rebatido e desmentido, por outro lado, laudo com técnica e mostrou os erros grosseiros. Por favor, pode concentrar.
Só uma dúvida.
Sim?
Foi a prefeitura que contratou o perito ou a Câmara? Porque o senhor falou a prefeitura contratou. Só para o ouvinte salientar, ficar né, atento e saber o que é uma coisa ou outra.
Sim, é porque no laudo do Valmiro, ele indica por 2 vezes que foi a prefeitura que contratou. E eu perguntei à prefeitura por que o nome dela está lá, nesse laudo. Até hoje ela não me respondeu. Então, no laudo do Valmiro, consta ali que ela contratou. Ok? Respondido? Ok. Então, é isso que a gente quer saber, né? E eu espero a prefeitura responder. Olha, esse Valmir é doido. Eu não tenho nada a ver com isso, assim, não. Olha, foi eu que pedi mesmo, né? Então, tá aí a prefeitura para responder o porquê que ela tá dentro desse laudo. Enfim, pessoal, não há mais tempo de falar, né? Finalizando, não há nada substancialmente ou até mesmo vagamente nos presentes autos que desabone a pessoa do vereador policial federal Suenda ou qualquer pessoa lotada em seu gabinete. Qualquer pessoa. E aí eu falo mais uma vez. Quem tiver algum nome que assinou em meu lugar, que teria falsificado minha assinatura, é o momento, fala. Fala que eu vou providenciar o laudo dessa pessoa, mas vai ter responsabilidade jurídica sobre isso aí, né? Porque você não pode acusar as pessoas dessa forma, não. Então vai ter responsabilidade e vai ter que engolir também esse laudo que a gente vai providenciar. Agora, se não tiver ninguém...
Conclua, vereador.
Obrigado. E devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, que usou a tribuna, dizer a Vossa Excelência, acalme o seu coração. Eu acho que a Comissão de Ética está fazendo o trabalho dela. Não precisa de entrar em desespero, não precisa de gaguejar, nem nada. Acalme o coração de Vossa Excelência, que as coisas acontecem naturalmente. Se tiver alguma coisa, vai ser apontado. Se não tiver, não vai ter nada, vereador. Acalma o seu coração.
A réplica, por favor.
Eu não citei nome.
Mas só falou comigo.
Não, falei vereador.
Uai, vereador, mas direcionado a mim.
Não foi, vereador. Sim, o senhor tudo fala que a carapuça entra direitinho na cabeça de Vossa Excelência.
Toda
né?
vez que o senhor fala comigo, eu vou pedir réplica.
Por favor, se coloque em seu lugar e desligue o seu telefone.
O senhor também coloque no seu lugar.
Eu estou no meu lugar de presidente da casa e tenho, pelo regimento dessa casa, o direito de fala.
Questão de ordem, presidente.
Estou no deputado, meu senhor.
Eu quero registrar a presença do deputado federal Adriana Velar, conhecido também como Adriana do Baldi, e solicito a Vossa Excelência que possa usar a tribuna por até 20 minutos.
São 10 horas e 7 minutos no grande expediente. O deputado federal Adriano Avelar.
Registrar também aqui a presença do vereador dessa casa, que pediu licença, está aqui conosco, o vereador Leandro Ribeiro, que convidou, né, o Adriano Avelar, que é do mesmo partido, está junto aqui.
Vamos ouvir o deputado federal Adriano do Baldi. São 10 horas e 7 minutos. Transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Vamos ouvir o deputado.
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar novamente aqui na cidade de Anápolis, agradecer o convite do nosso presidente Domingos Paula de Souza e também do presidente do meu partido, Leandro Ribeiro. Muito obrigado pelo convite de poder vir aqui participar dessa sessão juntamente com a Câmara Municipal, com os vereadores que ajudam a fazer a lei, que ajudam a administrar a cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui, rapidamente, agradecer ao presidente Domingos, agradecer ao vice-presidente Jackson Charles. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos os pares, dizer que é muito importante para nós, como representantes da população, poder relatar um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu agradeço muito, presidente, essa oportunidade que a minha é concedida nesta manhã, aqui na cidade de Anápolis. Nós temos aqui o prefeito Roberto Naves, do meu partido, tem procurado o governo federal para buscar recursos, buscar solução para as demandas existenciais na cidade de Anápolis. Tem buscado o governador Ronaldo Caiado para fazer mais convênios para que nós possamos fazer com que a cidade de Anápolis continue se desenvolvendo. Então, assim, rapidamente, eu quero agradecer e relatar aqui um pouquinho do meu trabalho nos últimos 4 anos como deputado federal por Goiás, pelos municípios goianos, mas eu queria, nesta manhã, direcionar a cidade de Anápolis. Então, rapidamente, senhor presidente, eu queria colocar aqui, ó, no ano de 2019, nós destinamos um convênio de R$ 911.877,39, já pago para pavimentação e drenagem no bairro Bom Sucesso. No mesmo ano, nós colocamos um recurso de R$500.000 para custeio na saúde, também pago no mês 10 de julho de 2019. Colocamos também mais R$300.000 para o incremento do PAB para a PAI no ano de 2019, 29/11/2019, pago à PAI de Anápolis. No mesmo ano de 2019, nós colocamos um valor de R$108.000 para a realização de um evento, né, no Beach Sport, município de Anápolis. No ano de 2020, nós colocamos um recurso de quase R$200.000 para aquisição de respiradores para transporte e fixo, naquele momento difícil da pandemia. Colocamos R$200.000 para o hospital oncológico, na cidade de Anápolis também, Associação de Combate ao Câncer, R$200.000. R$300.000 no custeio do MAC, Instituto de Medicina Eurípides Bassanufo, também pago no dia 14 de junho de 2021. Ainda no ano de 2020, nós conseguimos um recurso no valor de R$225.000 pago no dia 4 de maio de 2020 para assistência na Secretaria de Saúde do município. Também no ano de 2020, R$300.000 para Santa Casa de Misericórdia, também pago no dia 30 de abril de 2020. No ano de 2021, nós conseguimos R$250.000, pago também no dia 28 de setembro de 2021, modernizar a unidade do Corpo de Bombeiro Militar no Estado de Goiás, situado na cidade de Anápolis, por meio de aquisição de viatura e equipamentos operacionais. Também no ano de 2021, R$ 150 mil para o custeio do MAC, Materno Infantil São Vicente de Paula, também pago, dia 17/11/2021. 2021, pago também, R$ 200 mil, custeio do MAC, 11/10/2021, pago R$ 200 mil à PAI de Anápolis. Mais R$ 100 mil, Associação de Basquete de Anápolis, ABA, R$ 100 mil, empenhado, aguardando pagamento, ano de 2022 já. Ano de 2022, R$ 217 mil, R$ 282, custeio do MAC a PAI, pago 15/6/2022. Ministério da Saúde, Santa Casa, mais R$ 271.602, recurso empenhado e pago também no ano de 2022. Eu pulei uma proposta aqui que está empenhada, porém não está paga, pavimentação e drenagem, no valor de R$ 785.909, empenhado no dia 29/12/2021, Ministério do Desenvolvimento Regional. E, para finalizar, eu fiz questão de vir aqui hoje, a pedido do presidente Leandro, a pedido do meu partido Progressistas, para reafirmar o nosso compromisso aqui, Thaís, João Feitosa, de poder realmente continuar ajudando a cidade de Anápolis, uma vez que nós tivemos aqui um candidato a deputado federal, que teria certamente uma eleição pronta para deputado estadual, poderia estar muito bem ocupando uma cadeira lá na Assembleia, mas foi, sem dúvida nenhuma, um soldado, foi à luta. E olha que o nosso partido, coordenado pelo nosso Alexandre Baldi, faltou 15 mil votos para fazer a terceira vaga de deputado federal. Nós tivemos quase 350 mil votos para deputado federal nas últimas eleições de 2022. Mais um pouquinho, a gente fazia a terceira vaga. Então, eu quero agradecer a você, Leandro, por essa disposição, a Thaís, que foi candidata, que lutou, que ajudou também a nossa chapa de deputado estadual, que elegeu 3 deputados estaduais. Em detrimento a esse companheirismo, a nossa parceria, ao nosso projeto político em Anápolis, eu anuncio aqui mais R$ 5.015.000 para custeio no MAC, fundo a fundo, que deve ser pago até o mês de julho, se Deus quiser. É um recurso, nosso presidente Domingos, que vai, sem dúvida nenhuma, poder fazer com que o prefeito Roberto Nava possa economizar os recursos que têm que ser destinados à saúde e pode aplicar na infraestrutura, pode aplicar na educação, pode fazer uma gestão cada vez melhor para a cidade de Anápolis. Então, fica aqui o meu agradecimento de poder ter esta oportunidade de relatar aos senhores e às senhoras que representam realmente o povo. Eu tenho um apelido de deputado municipalista, porque eu ando aí em mais de 150 municípios. Eu tenho certeza que o vereador é o para-choque do povo. O vereador é que recebe, frente a frente, o presidente da associação, o dono do comércio, o pastor, recebe o padre e todo dia atende o povo. Então, os meus respeitos a todos os vereadores aqui desta casa, as vereadoras, e a nossa gratidão à cidade de Anápolis de ter aí essa parceria e nós podermos aí, lá em Brasília, como deputado federal, poder estar ajudando o município de Anápolis. E, se Deus quiser, nós estamos aí somente com 60 dias como deputado federal. Eu fiz questão de vir aqui fazer esse relato e dizer que a cidade de Anápolis tem, sim, Leandro, uma representação lá na Câmara Federal para que a gente possa, juntos, com muitas mãos, fazer a política de responsabilidade, a política de ajudar realmente a fazer mais, trazer o dinheiro dos impostos em qualidade de vida ao povo goiano, ao povo anapolino. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram aqui de poder dizer que nós estamos lá em Brasília também defendendo o anapolino. Deus abençoe. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Gostaria que o senhor sentasse aqui. Eu vou abrir para os vereadores até um minuto, mas se puder ser concluso, para a gente poder antecipar o tempo, em vez de ser um minuto, ser 10 segundos ou 20, seria importante. Não, depois não dá tempo. Começar com o vereador Eli Rosa. Aquele que, porventura, quiser fazer pergunta, o que não quiser também, passa para o próximo. Vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Mas, na verdade, é só agradecer as palavras e, sobretudo, como representante do povo, com certeza absoluta, a presença desses políticos que tiraram seus votos aqui, conseguiram suas eleições, é muito importante para a população, é muito importante para a administração e, principalmente, para o povo. É um município muito grande, que é referente nessa questão da saúde, enfim. Muitíssimo obrigado à presença do senhor, muito obrigado pela visita. Um abraço.
Vereador Delcimar Fortunato, você vai fazer a pergunta?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Eu quero, na verdade, cumprimentar o deputado federal Adriano do Baldi, o meu amigo particular, de longas datas, e cumprimentar o senhor, deputado. Nós já falamos várias vezes, mas não tive a oportunidade de falar para a cidade de Anápolis, te elogiar, te parabenizar para a cidade de Anápolis ouvir. Então, quero parabenizar o senhor por mais uma eleição que o senhor venceu, o senhor que vem aí há mais de 20 anos ali na Câmara Federal, conhece aquilo ali como a palma da mão e virou deputado federal pela humildade, pela sabedoria. E o senhor sabe que eu aprendi muito com o senhor, O senhor me deu muitos conselhos, Falou, Delcimar, para ganhar a eleição tem que ser assim, 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 tem que ter sabedoria e humildade para chegar lá. Então, eu fico muito grato, muito feliz a Deus por ter um amigo, deputado federal como Vossa Excelência, e humilde. O senhor é humilde acima da média. Aí minha esposa te mandou um abraço, você sabe que ela gosta muito de você, e dizer para você, continua assim, trazendo emenda para Goiás, para Anápolis, não precisa nem pedir para o senhor mandar emenda para a saúde ou para a infraestrutura, que o senhor já manda automaticamente. Conte comigo, viu? E se Deus quiser, aquela fala nossa vai dar certo. Deus quiser, Deus vai preparar aí 2026 para a gente andar junto. Se Deus quiser, vamos falando. Abraço, Deus abençoa.
Vereador João da Luz.
Bom dia a todos. Cumprimentar o Adriano Avelar. Adriano é meu amigo já desde o início, quando eu comecei a carreira, desde a época de Santo Mabel, aprendi muito com o Adriano. Agradecer a emenda pessoal da massa asfáltica que Vossa Excelência atendeu o nosso pedido há uns 3 anos, 4 anos atrás, no mandato passado. Eu queria fazer uma pergunta para o Adriano, que tem experiência. A pergunta que eu deixo para o Adriano é sobre, por exemplo, esse novo governo. Nós sabemos que o governo passado foi muito criticado e a proposta desse governo atual era justamente reconstruir o país. Do ponto de vista social, econômico, qual que é a sua impressão agora nesses primeiros 100 dias do governo do PT? Gostaria de ver o seu ponto de vista. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra dentro do tempo previsto.
Vereador André Rezende.
Minha fala hoje é só de parabenizar o nosso deputado Adriano Avelar, um deputado trabalhador que anda os municípios, que é parceiro desses municípios. Nós estivemos juntos em muitas cidades dentro da campanha do Meu Irmão Ama Meu Irmão Filho. E o senhor foi um parceiro comprometido, honesto. E a fama que o senhor tem de deputado trabalhador que gasta só de sapato, de fato é verdadeira. E o meu reconhecimento público pelo seu trabalho e pela sua vitória.
Vereador professor Marcos.
Bom dia, deputado. Deputado, além de vereador, eu sou servidor público federal no Instituto Federal de Goiás. Os institutos são remanescentes das antigas escolas técnicas e hoje nós temos 15 campos do IFG e 12 campos do IF Goiano em Goiás. E eu queria te pedir uma emenda, caso o senhor vá distribuir as próximas, para o IFG Anápolis. Nós temos um desafio lá que é construir uma cozinha industrial. Então, uma emenda pequena, simples, mas que seria muito interessante para os nossos 1.200 alunos, para os nossos mais de 200 servidores efetivos daquela comunidade acadêmica.
Vereador Jean Carlos.
Cumprimentar também o deputado federal Adriano Baldi. Realmente, onde passava aí pelas cidades, os comentários com os colegas de outros municípios, sempre falava do deputado Adriano, um municipalista, sempre presente, e não por isso diferente, foi reeleito. Então, desejo sucesso, peço, né, que olhe com carinho pela cidade de Anápolis. Eu estou vendo o senhor aqui destinando 5 milhões para a média e alta complexidade da saúde e pedir, inclusive, que o senhor nos reforce, quem sabe, na implantação do centro específico de especialidade de queimados em Anápolis, que é uma demanda importante. Nós, além de Goiânia, apenas Anápolis absorve essa demanda na região e, infelizmente, foi reduzido os trabalhos. E nós precisamos, ao contrário de reduzir e aglutinar num só unidade, nós temos que ter uma unidade específica. Como eu estou vendo o senhor destinando 5 milhões para a média de alta complexidade, que, quem sabe, numa outra oportunidade, o senhor possa especificar o Centro Municipal de Apoio a Queimados, que é uma, não para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás, que é uma referência que nós precisamos manter aqui em Anápolis. Obrigado.
Luiz Eze Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E agradecer e parabenizar, né, a vossa senhoria. Isso aqui é muito importante, a prestação de contas. Eu vi aqui, a gente, como vicentino, vi até que teve alguma emenda, né, para o Centro Materno Infantil, que presta um serviço de total importância para as famílias mais carentes, principalmente. Mas, sugerir ao senhor formar uma frente parlamentar para que possa trabalhar a tabela do SUS, deputado. Isso é fundamental, né, para manter a saúde da nossa saúde. Então, acho que é interessante que haja esse movimento, né, partindo lá do Congresso, para que nós possamos ter um serviço aqui na base de melhor qualidade. Porque hoje a gente vê muitos médicos que são conceituados na área saindo do SUS. É isso aí. Boa sorte.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui minha querida amiga Edna. A Edna, quando eu fui vereador pela primeira vez, deputado pelo PP, ela foi uma das pessoas, braços fortes, da nossa campanha. Obrigado, Edna, seja bem-vindo. Isso aí é uma gratidão que a gente tem sempre. Da mesma forma, no vereador Leandro Ribeiro, que não tem medido esforço para fazer com que o progressista de Anápolis, de Goiás, também seja reconhecido como Vossa Excelência. Quando tive a oportunidade de conhecê-lo, foi numa comenda a Henrique Santillo, que eu destinei a então deputado federal Sandro Mabel, e o senhor esteve lá para recebê-lo, representá-lo. E eu tive o prazer de conhecer o senhor e me honro muito de ter o senhor como deputado progressista, como nosso prefeito Roberto Naves, nossa querida amiga vereadora Thaís, enfim, todo o corpo do PP progressista da cidade de Anápolis, em especial ao estado de Goiás, em especial ao senhor. Que Deus continue abençoando o senhor para trazer sempre progresso à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso Brasil.
Vereadora Thaís Souza.
Bom dia, deputado. Cumprimentar a Edna aqui, nossa amiga, parceira de partido. O deputado Adriano Avelar, parceiro, amigo. Parabenizar o senhor pelas emendas destinadas à cidade de Anápolis. Com certeza, emendas que irão trazer benefícios para a população anapolina, na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana. E agradecer ao senhor, né, nós conversamos sobre uma emenda para a causa animal e o deputado foi totalmente solícito em nos destinar uma emenda aí para projetos de castração, bem como agendar uma reunião em Brasília também, juntamente com deputados da causa animal e nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, para que possamos pautar um projeto muito importante, deputado, que é um projeto do Luiz Eduardo, progressista do Pernambuco, que transforma, né, que torna possível abatimento de imposto de renda na causa animal. Isso é muito importante, com certeza vai mudar a realidade do nosso país. Agradecer ao senhor pela parceria e pela amizade.
Obrigado, vereador Ramil.
Comentar aqui o presidente, comentar também o deputado. Parabenizar pela iniciativa, né, um olhar muito específico pela cidade de Anápolis. Eu ainda, no primeiro ano de mandato, recebi e a destinado ao gabinete, pude agradecer aqui por esse olhar. E agora, mais uma vez, destacando aí a nossa luta na Casa de Lei, que é pela comunidade autista. Encaminhamos o gabinete do senhor, um pedido de emenda, e com certeza acredito uma resposta que poderá também contribuir no custeio da causa autista no nosso município. Já estamos aí, o projeto já está em execução, que é a criação e implantação da Clínica Escola do Autista. mas pós a construção precisa do custeio. Então, quero aqui já chamar a atenção do senhor e já, antemão, agradecer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Vereador Cleide Lago.
Bom dia, obrigado, presidente. Apenas aqui cumprimentar o deputado pelo excelente trabalho realizado, deputado, e pelo carinho que o senhor tem para com o nosso município. Conforme eu estava comentando com o senhor, durante essas andanças, durante a campanha, essa última campanha, ouvi falar muito bem do senhor, que o senhor é municipalista, o senhor sempre briga em prol dos municípios, parabenizar pelo excelente trabalho desempenhado durante o seu mandato. Muito obrigada, devo a palavra.
Obrigado, vereador Cleide, vereador Uzima Silva.
Obrigado, cumprimentar, Adriano Velar. Nós já estivemos juntos aí em algumas coordenações, quando ele estava coordenando algumas campanhas, quando ainda era presidente de bairro. E hoje está aí como deputado federal, né, representando nosso estado, nossa cidade, qual fico alegre e vejo, né, a força de vontade dele trabalhar. Sei que ganhar a eleição não é fácil, mas o mais difícil é permanecer, é a reeleição, né, porque aí você é julgado nas urnas pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Né, e o senhor teve uma votação expressa aí pelo trabalho relevante que o senhor prestou para o nosso estado. Então, só parabenizar o senhor, parabéns por estar vindo a essa casa, fazer uma prestação, né, e trazendo emendas para a nossa cidade, como a Anapolino, né, a Anapolino que votou no senhor, está alegre, o senhor está recontribuindo aí, mandando emendas para o nosso município. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela palavra. Apenas para parabenizar o deputado federal Adriano Avelar, no qual tive o prazer, quando ele quis adentrar o Cresce, tirar sua carteira profissional de corretor. Ele foi meu estagiário, né, deputado? Então, tive o prazer. Mas gostaria de pedir para o senhor, deputado, um olhar especial para a ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, alguma emenda, né, a ADA que faz um serviço através do seu presidente Dandário, entrega de cesta básica, de cadeira de roda, mas uma emenda para que a gente retornasse com o time de cadeira de rodas que temos aqui em Anápolis, da ADA, que era um time muito forte, e a gente está lá bancando praticamente sozinho, junto com alguns parceiros, mas alguma emenda que o senhor conseguir mandar seria de grande valia. Devolvo a palavra.
Passo para o nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. No mais, eu queria cumprimentar e parabenizar o nosso amigo deputado federal, Adriana Velar. No ano de 2018, eu e o vereador Delcimar Fortunato estivemos juntos na campanha, né, onde obtivemos mais de 77 mil votos. Em 2022, não estava junto, mas fiquei muito feliz em saber que o senhor aumentou a votação. Isso mostra o belíssimo trabalho, né, que tem feito, mais de 95 mil votos. E o resultado não poderia ser diferente, né? Eu estou aqui com o custeio que o senhor conseguiu, uma emenda de bancada para a cidade de Anápolis, né? Um custeio de média e alta complexidade, como o vereador Jean já citou, no valor de R$5.015.259,25. Então, assim, é claro que eu posso falar em nome dos anapolinos, pois ocupo um cargo legislativo, em agradecimento. Esse dinheiro vai ser de grande valia. E que o senhor possa continuar realmente trazendo mais benefícios para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred. Da minha parte aqui, eu quero cumprimentar o deputado Adriano Avelar, o deputado Adriano do Baldi, como é conhecido como politicamente, dizer que o Poder Legislativo fica muito feliz de ter essa parceria com os deputados federal, estadual, senador, e com certeza a gente vai convidar aqui também o governador para estar aqui, essa nova fase que começou lá atrás com o nosso ex-presidente Leandro Ribeiro. Um período de pandemia, a gente não pôde trazer os entes políticos para poder fazer essa conversa, mas a continuação da nova mesa diretora, através da presidência do vereador Domingos Paula de Souza, a gente está fazendo isso. Deputado, dizer ao senhor, o senhor acompanhou conosco hoje de manhã, ali na presidência, aonde que o senador Jorge Cajuru veio, anunciou muitas novidades que o líder do executivo e o vice-presidente Jackson Charles depois vai estar explanando na tribuna. E naquele momento a Câmara Municipal está aí feiteando a construção do novo prédio. E por incrível que pareça, a mídia às vezes está falando que a Câmara vai pegar um empréstimo de 20 milhões, mas essa casa está fazendo um trabalho, vereador Eli Rosa, para poder
conseguir esse recurso através de emenda, sem precisar de fazer esse empréstimo. A gente teve já uma garantia de um valor risório, praticamente da metade, ou quem sabe, de até o valor total, mas eu, como presidente do Poder Legislativo, do lado de um deputado atuante, igual a Vossa Excelência é, eu não poderia deixar de pedir aqui a colaboração de Vossa Excelência para poder destinar uma emenda aqui para essa casa também. De acordo com o senhor, ver que tem a condição, dentro das suas emendas, que o senhor também possa destinar uma emenda para a construção do prédio do Poder Legislativo. Que o senhor possa repassar ao Executivo, né, porque o Executivo já tem um compromisso de repassar esse valor para o Poder Legislativo, mas que esse valor seja compensado e, quem sabe, se Deus quiser, a gente possa fazer a construção do Poder Legislativo sem precisar de fazer nenhum tipo de empréstimo. Obrigado. E o senhor agora tem até 10 minutos para poder responder todo o questionamento dos vereadores. O senhor pode responder daqui ou da tribuna, o senhor fica à vontade. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que tome o meu lugar aqui, que eu vou precisar de me ausentar 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer as palavras dos vereadores aqui, da Andréia, do Cabo Fred, do Domingos, presidente, do Delcimar Fortunato, do Eli Rosa, João Feitosa, João da Luz, Jean e da vereadora Thaís. Em nome de vocês, agradeço a todos. Eu anotei aqui atentamente as colocações, as reivindicações, para que a gente possa ser parceiro também, presidente Jackson, nessa ação, que a gente possa colaborar também de uma forma para ajudar na construção dessa importante sede, dessa Casa do Povo, essa Casa de Leis. A gente vai ser parceiro. Quero aqui também dizer ao Frederico Godoy que nós vamos trabalhar sim para ajudar a AD, para que a gente possa pleitear aí o projeto que vá melhorar aí a qualidade de vida dessa população tão importante da ADA. Ao nosso Jean Carlos, nós vamos sim conversar com o prefeito para que a gente possa direcionar uma parte desse recurso. Vou fazer essa gestão com o prefeito, e ele me disse agora há pouco que esses recursos serão usados, em grande parte, para cirurgias eletivas, para continuar fazendo as cirurgias de urgência aqui na cidade de Anápolis. Mas nós vamos fazer essa reivindicação, que é importante também essa parte aí específica de queimaduras, é muito importante, muito, muito mesmo. Quero aqui cumprimentar mais uma vez e agradecer a Thaís, que disputou a eleição, que ajudou o partido, que é companheira, que é progressista, tem um futuro pela frente, que nós vamos destinar uma emenda sim este ano para a causa animal. Você que vai dizer qual que é a função dela, é um compromisso nosso, nós já falamos sobre isso, e nós vamos sim, ao lado do deputado Luiz Eduardo Lulinha, nós vamos sim fazer uma comissão para que a gente possa colocar esse projeto para andar e que incentiva mais ainda a cuidar dos animais. Conte comigo. Ao amigo Hamilton Espíndola, a causa do autista é muito importante, eu sou solidário, conte conosco, pode ter certeza que estará na minha planilha lá, na nossa luta, para que a gente possa ajudar também aqui na cidade de Anápolis o autismo. Eu deixei aqui, se eu não estiver faltando nenhum para responder, eu deixei por último, ao professor Marcos. No ano passado, ele já saiu, né? No ano passado, no ano de 21 para 22, nós conseguimos 6 milhões de reais para os institutos federais de Goiás. Foram atendidos muitos institutos. Eu não sei como que foi a distribuição do Ministério da Educação, se chegou recurso aqui na cidade de Anápolis, mas chegou em Sério, chegou em Porá, chegou em Itumbiara, chegou em Catalão. Foi muito bem distribuído esses 6 milhões de reais que nós conseguimos junto ao ministro no ano de 2021 para 2022. Mas nós vamos continuar trabalhando nessa importante área. Essa cozinha industrial, sem dúvida nenhuma, é muito importante para todos que dependem dessa instituição tão importante. O João da Luz, já encerrando aqui meus agradecimentos. João da Luz, a minha expectativa é igual à sua, de todo bom brasileiro. Outro dia eu participei de uma reunião que o empresário disse que ia tirar tudo do Brasil e levar para a China, para a Europa. Não, eu continuo amando o meu país, continuo confiando no meu país, porque é aqui que eu vou viver, é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eu tenho minha família e aqui que eu pretendo encerrar a minha vida. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu sou brasileiro, sou teimoso e acredito que o Brasil tem que dar certo e vai dar certo. Então nós acreditamos que o governo que foi eleito pela vontade popular, pela maioria da vontade popular, tenha um bom relacionamento com o Congresso Nacional, que tenha respeito à Câmara e ao Senado, e que possa apresentar medidas provisórias, que possa apresentar projetos de leis àquela casa, para que a gente possa melhorar a vida do brasileiro, para que o Brasil possa reduzir a carga tributária, para que nós possamos realmente votar uma reforma tributária à altura do povo brasileiro, que precisa de geração de emprego e renda, que precisa de políticas públicas. Nós precisamos, sim, retomar a construção de casas populares no país. Mas, independente de cor partidária, nós temos que atender a baixa camada da sociedade, que precisa do faixa 1, e que o governo passado, que eu apoiei durante 4 anos, não colocou nenhum real. E a população cada vez cresce, e cresce a demanda de casa popular, não só em Anápolis, mas em todo o Brasil. E nós sabemos que a coberta é curta e não dá para cobrir todo mundo. Então é uma briga grande, é uma briga de gigantes. A nossa bancada só é 20 parlamentares. Nós temos bancada no Congresso de 50, 60 parlamentares, que acabam levando a maioria dos recursos. Então eu tenho certeza que a bancada de Goiás é unida quando se fala em Goiás. E nós vamos trabalhar firme para que o governo respeite o brasileiro, para que o governo realmente apresente políticas públicas, para que ele possa buscar a geração de emprego, mais do que isso, fazer o Brasil desenvolver cada vez mais. Essa é a minha expectativa como um bom brasileiro, como um brasileiro que acredita no Brasil, acredita em Goiás. Quando o governador Ronaldo Caiado foi eleito em 2019, eu não tinha apoiado. Meu partido coligou com o MDB, nós perdemos as eleições, mas eu fui até o governador Ronaldo Caiado e disse a ele: governador, conte com o Adriano Avelar, o Adriano do Baldi, o Adriano que o senhor quiser lá no, na Câmara Federal. Tudo que for importante para Goiás, eu vou apoiar o senhor. Porque a eleição tem que ficar na época da eleição. Nós temos que nos unirmos, os deputados, os vereadores, os prefeitos, vice-prefeitos, para que nós possamos fazer mais pelo nosso povo, que vota. Há dois anos, nós vamos para as urnas escolher os nossos governantes, os nossos representantes. E fica a expectativa de dias melhores. Então, eu agradeço a Deus, agradeço aí ao presidente Jackson Charles, agradeço ao Leandro, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram para vir aqui reafirmar o meu compromisso com Anápolis. E o que é mais importante, reafirmar a minha compromisso, o meu compromisso de deputado municipalista. Eu não represento uma classe, eu represento o povo. E o vereador, às vezes, carrega uma bandeira. Eu tenho que carregar a bandeira do povo, porque eu não represento uma classe empresarial ou nem trabalhadora. Eu sou deputado de todas as classes. E nós temos que ser vereadores, prefeitos de todas as classes da camada baixa, média ou grande da sociedade. Então fica aqui o meu abraço e a certeza que nós vamos ser parceiros em todas as áreas que nós pudermos ajudar lá em Brasília, porque eu fui eleito com os votos de Anápolis também. Eu tive menos de 2.000 votos aqui, porque eu não trabalhei aqui, porque nós fizemos um compromisso político de eleger o Leandro como deputado. E faltou quase 15.000 votos, nós tínhamos feito a terceira cadeira de deputado federal e Anápolis ia ganhar muito mais com isso. Mas eu estou lá, Leandro, para defender os 30.000 votos que você teve, para defender os votos da Thaís, para defender os quase 350.000 votos que eu, o Zé Nelto, representa lá. Nós temos 2 deputados federais e nós cobramos, é o quê? É trabalhar pelo povo goiano e brasileiro e anapolino. E eu agradeço essa casa, já encerrando, por me dar um título de cidadão anapolino. Isso é responsabilidade, isso é compromisso. Então, vocês me deram essa responsabilidade que eu carrego enquanto estiver em Brasília, não vou esquecer da cidade de Anápolis. Muito obrigado, Deus abençoe.
Muito obrigado, deputado federal Adriano Avelar. Com certeza, o Poder Legislativo se sente honrado com a sua presença, com os feitos que o senhor tem trazido para a cidade de Anápolis, com o que o senhor tem feito para o Brasil. O senhor, não tenha dúvidas, que foi uma das gratas satisfações de resultados da política desde quando o senhor foi eleito o primeiro mandato. Em nome do Poder Legislativo, queremos agradecer a sua presença e o senhor está à vontade para se ausentar, pois eu sei que a agenda do senhor é muito extensa.
Presidente, hoje eu não carreguei nem relógio. Tem uns dias mais difíceis que não tem na segunda-feira.
Vamos suspender a sessão por 3 minutos para que os vereadores possam despedir do senhor.
Deus abençoe. Muito obrigado.
Muito bem. São 10 horas e 42 minutos. O presidente em exercício, Jackson Charles, suspende a sessão para que os vereadores possam se despedir do deputado federal Adriano Dubaldi, que utilizou a tribuna da Câmara, fez um balanço das emendas que ele tem destinado à cidade de Anápolis, também interagiu com os vereadores, já se comprometeu também com a destinação de outros recursos, de outras ações em benefício da cidade de Anápolis, tudo isso intermediado aqui pela Câmara Municipal.
Ele falou em pelo menos 15 milhões já para esse ano. O deputado Adriano Dubaldi, ele está no segundo mandato, assumiu faz 60 dias, né, a posse lá no Congresso Nacional dos Deputados e Senadores no dia 1º de fevereiro. Então, ele tem pouco tempo desse segundo mandato, se comprometeu a enviar 15 milhões para a saúde do município via MAC. MAC é a média e alta complexidade. Esses recursos já estão indicados pelo prefeito para serem utilizados, inclusive para cirurgias eletivas lá no Hospital Municipal Alfredo Abrão.
E está aí, então, o compromisso do deputado federal Adriano Dubaldi, que hoje veio à Câmara para interagir com os vereadores. Os vereadores, né, a Câmara Municipal tem feito esse trabalho de conversar com deputados estaduais, federais, senadores, o prefeito, secretários municipais, que já tiveram vários aqui, secretários do governo do estado, que também estiveram aqui na Câmara, buscando, né, a Câmara buscando essa interação e a busca não só de emendas, né, mas da formação, Marcos, uma espécie de um cinturão de força, né, em torno de Anápolis, para que os deputados, mesmo aqueles que não são considerados de Anápolis, os deputados e senadores, possam, de alguma forma, se juntar àqueles que são daqui para colaborar com a cidade, com emendas e dando força, né, nos projetos que são discutidos no âmbito do Estado de Goiás e também do governo federal.
O debate é frequente aqui na Câmara Municipal, os vereadores falam muito sobre isso na tribuna, sobre a parcela, a fatia dos recursos que são arrecadados através de impostos da população. É uma quantia considerável, pelo menos 80% fica no governo federal. Então, esse diálogo permanente dos representantes do povo aqui mais diretos, que são os vereadores, com essas autoridades que ficam em Brasília, tem esse claro objetivo de trazer recursos para o município. E esse é um debate que é feito de maneira frequente aqui na Câmara Municipal. Deputado e senador que passa por aqui não passa em branco, não. Sempre tem uma cobrança. Você viu que vários vereadores apresentaram demandas diferentes, mas todas voltadas para a cidade de Anápolis. O professor Marcos Carvalho, por exemplo, pediu uma emenda específica para uma cozinha industrial lá no Instituto Federal de Goiás, no campus aqui no município de Anápolis. Vários vereadores usaram a palavra.
Preciso fazer uma
aproveitar e fazer o pedido.
Realmente, nós precisamos atualizar a tabela mesmo do SUS. Não dá mais, em todos os sentidos. Então, Lisier José Borges, me desculpe, obrigado pelas palavras. Realmente, eu anotei, vai para a minha planilha de ação lá em Brasília, é muito importante. Mas, olha, eu quero dizer ao senhor que nós tivemos a bancada de Goiás reunida há poucos dias com a ministra, o governador Ronaldo Caiado junto, e nós fizemos essa solicitação à ministra da Saúde, que ela pudesse olhar com carinho uma nova tabela mais respeitosa, principalmente aos médicos, profissionais que salvam vidas na nossa saúde. Obrigado e desculpa. Viu?
O deputado voltou, né, em consideração a uma pergunta do vereador Luzia, que ele acabou se esquecendo de responder, mas, né, de maneira muito respeitosa, voltou, respondeu a cobrança do vereador Lisier José Borges, e agora sim o deputado federal Adriano
Como
Baldi, deixa o pleno.
Como último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles, depois vou abrir o pequeno expediente, com já o vereador Hamilton e o vereador Delcimar Fortunato escrito.
10 horas e 46 minutos, vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, usa agora o grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente na cobertura da sessão, a todos que se fazem presentes no plenário, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Presidente Domingos de Paula, eu faço uso da tribuna nessa manhã para repercutir a um convite que nós fizemos ao senador Jorge Cajuru, do PSB, para estar nessa manhã aqui no Poder Legislativo Anapolino. Eu tenho pautado a minha conduta política nessa casa, presidente, de forma unilateral. E tenho frisado muito à população e aos meus eleitores a importância do político não se prender a ideologias e a idolatrias políticas, sejam elas de direita, sejam elas de centro, ou sejam elas de esquerda. Eu penso que mais importante do que a ideologia política partidária é a população. É essa ideologia que nós, políticos, devemos defender. Por que eu estou dizendo isso, presidente? Eu disse que, independentemente de direita ou de esquerda, eu estaria aqui nessa casa buscando as melhorias e os benefícios para a nossa cidade. Ao longo dos meus mandatos, nós temos agido dessa forma e os resultados têm sido extremamente satisfatórios. Digo, vereador Lizier, e o senhor me acompanha desde o meu mandato, que eu tenho a tranquilidade de dizer que eu sou um dos vereadores, embora eu não seja o único, eu sou um dos vereadores, vereador Ali, mais baratos de todas as legislaturas que eu participei. Eu diria que eu estou aqui de graça. E digo por quê? Porque na condição de vereador, eu tenho usado as minhas amizades, as minhas influências, o meu bom relacionamento com o governo estadual e o governo federal para buscar recursos para a cidade. Foi assim que nós fizemos com a senadora Lúcia Vânia, enquanto senadora. Foi assim que nós fizemos com o deputado federal Elias Vaz. Foi assim que nós fizemos com o ex-presidente do meu partido e, anteriormente, presidente, ministro de Turismo, Barbosa Neto. E é desta forma que nós temos conduzido. E agora, nós temos a grata satisfação, em uma conversa de pé de orelha entre eu e o presidente Domingos de Paula, me veio na mente de convidar o senador Jorge Cajuru para que nós pudéssemos apresentar para ele as nossas ideias, os nossos projetos, e pedir o apoio, juntamente no Senado Federal e a sua influência, porque ele é hoje o vice-líder do governo federal no Senado Federal e de uma relação muito estreita com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, não poderia deixar de convidá-lo para estar aqui, para junto conosco assumir os compromissos. E hoje, além de reanunciar, vamos dizer assim, as emendas que já foram disponibilizadas no ano passado pelo senador Jorge Cajuru, de 5 milhões para a construção do Hospital da Mulher, que está em licitação, a ordem de serviço será dada por volta do mês de maio. E também de uma escola de alto nível no município, uma emenda na ordem de 5 milhões, que também provavelmente dará ordem de serviço entre meados do mês de maio. Mas hoje nós fomos mais a fundo. O presidente Domingos de Paula apresentou ao senador Jorge Cajuru o nosso projeto, o projeto de tirar a Câmara Municipal do aluguel, o projeto da construção da nossa própria sede. E o senador Jorge Cajuru assumiu com todos os vereadores o compromisso e a garantia de disponibilizar uma emenda de 10 milhões de reais de imediato, que é o que ele está no seu poder, mas que ele fará gestão junto ao presidente da República para que nós possamos alcançar a cifra dos 20 milhões que serão gastos nesta obra. Qual o objetivo disso? É fazer com que o município não fique com os custos de um financiamento e nem a Câmara Municipal fique também com o custo de pagar os financiamentos mensalmente.
Então, nós já temos aí, vereador Suender, a garantia de 10 milhões de reais pelo senador Jorge Cajuru, que eu acredito que vai ser muito importante nesse projeto. Também, ele teve o anúncio da liberação de uma emenda de 2 milhões de reais para ser investido no centro diabético aqui na cidade de Anápolis. Anunciou também os recursos para a construção de entre 800 e 1.000 casas populares, que não é do recurso Minha Casa Minha Vida, mas é de um programa diferente, onde exige que as casas sejam construídas, vereador Hélio, em locais com equipamentos públicos já existentes, como hospitais, como escolas, como supermercados e com toda a infraestrutura pronta. Vereador Suender, quer falar, por gentileza?
É importante essa emenda do Cajuru. Inclusive, eu já encaminhei correspondência para ele, né, solicitando ajuda, emendas nessa questão do centro de tratamento diabético. Então, é importante vir essa emenda aí, em especial aí para essa comunidade aí que precisa muito de um centro de referência de tratamento diabético.
Nós agradecemos. Agora, eu senti sua falta na reunião. O senhor não ficou sabendo, provavelmente. Mas, enfim, esse papel do Poder Legislativo, essa mudança de comportamento do Poder Legislativo, vereador Eli, tem dado frutos positivos para a cidade de Anápolis. Nós não temos os recursos nas mãos. Nós não temos condição, além das nossas míseras emendas de 80 mil reais que nós temos cada um, nós não temos outra forma de buscar o recurso, senão buscar os nossos parceiros nas esferas estaduais e federais. E nós temos feito isso. Eu tenho observado que todos os vereadores têm feito isso. E com isso, quem ganha é a cidade. Com isso, fica clara a importância do Poder Legislativo. Porque nós fomos eleitos para ser a voz e vez da população anapolina. E é desta forma que a gente justifica para a população anapolina o salário que nos é pago. É dessa forma que nós justificamos a confiança que o povo em nós depositou. É fazendo com que os benefícios cheguem à cidade através das nossas relações institucionais, políticas, para que a cidade cresça e desenvolva. Então, eu quero aqui, antes de mais nada, cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente Domingos de Paula, por ter aproveitado essa oportunidade e entendido aquilo que nós, a mensagem que nós levamos a ele, e ele prontamente, como sempre é na conduta da sua função de presidente, age rapidamente, e nós agimos rapidamente, e nós tivemos aqui uma grata satisfação de receber um senador que é desprovido totalmente da vaidade, que inclusive foi convidado para estar aqui na sessão, mas que ele disse, não tenho interesse de aparecer assim. O meu negócio é trabalhar para o povo e valorizar aqueles que em mim dão valor. Ainda falou de uma palavra, vereador Suedo, importante, que chama-se gratidão. Nós não podemos perder essa palavra de vista, vereador Suedo. Gratidão é algo que nós devemos cumprir e ser grato a todos aqueles que um dia nos acolheu. Então, gratidão, vereador Eli, é algo estampado no coração e nas ações do senador Jorge Cajuru. Um homem simples, humilde, que tem os seus intempéries, assim como eu também tenho nessa casa, combatente, contundente, mas de um coração enorme, um coração capaz de perdoar e de transformar inimigos em amigos de uma forma rápida, bastando apenas uma boa conversa e um sentimento de arrependimento. É importante ter esse comportamento. Deste modo, a política cresce. Desta forma, a cidade desenvolve, porque somos todos juntos, unidos, para defender os interesses maior, que é a população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Dizer aos vereadores que sim, a gente está trabalhando para poder ter a sede própria. Se porventura algum ou outro vereador for contra, não quiser no local, não temos problema nenhum. Mas o nosso trabalho a gente vai fazer para poder ser construída aonde foi mandada a área aqui, para essa casa. E se porventura tivermos que fazer alguma mudança de lei para poder adaptar ao local, não teve dificuldade de fazer também, não. Agradecer aqui a visita do senador Jorge Cajuru, aonde trouxe notícias boas para a cidade de Anápolis. E aí eu quero aqui fazer um cumprimento ao executivo. O executivo que saiu na frente quanto entrou com o projeto Meu Lote, Minha História. Porque com esse projeto Meu Lote, Minha História, de imediato a gente já tem os locais de construir as casas. Por quê? Atende à necessidade do programa. E se a gente não tivesse tido essa visão lá atrás, vereador Delcimar Fortunato, não teria hoje a possibilidade a cidade de Anápolis ganhar aí em torno de 800 casas a 1.000 casas aqui no município. Igual disse aqui o nosso vice-presidente e o líder do governo dessa casa. Cumprimentar o senhor, vereador Jackson Chaves, pelo trabalho que o senhor faz no Legislativo. Lá atrás, o senhor, através da senadora Lucevânia, conseguiu para que ela mandasse a emenda e construímos o Parque Ipiranga. Agora, com essa amizade que o senhor tem com o senador Jorge Cajuru, ele deixou bem claro que essa parceria é com a Câmara Municipal de trazer aí 800 casinhas a 1.000 casinhas para a cidade de Anápolis. Isso mostra que o senhor é um vereador que sai de graça o seu mandato à população da Poína. Então, parabéns. E muitos outros vereadores que fazem esse trabalho. Não é o vereador só de palavra. Porque quanto é o vereador só de palavra, sequer esse, o vereador de palavra participa das reuniões. Hoje nós tínhamos um senador aqui na casa. O vereador de palavra não estava lá. Então o vereador tem que ser vereador de ação e de atitude. É o que essa Câmara faz. Agora o vereador de palavra que faz, que manda um documento, mas a hora que a pessoa está lá para poder conversar TED a TED, o vereador não estava. Encerro o grande expediente e abro o pequeno expediente com o vereador Reabilto e depois vereador Delcimar Fortunato, escrito já, e vereadora doutora Trícia.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o presidente da casa, o vereador Domingos de Paula, comentando a todos da mesa, comentar também da comunicação, meu amigo, jornalista Newton Pereira, comentar a todos que estão presentes aqui, comentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, no canal YouTube e também pela Rádio Manchester. Bom, vereador Jackson, vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Chaves, quero parabenizar o senhor pela articulação que o senhor tem feito, né, junto ao senador Jorge Cajuru, né, no qual tem expressado o seu valor e o seu compromisso com a cidade de Anápolis. Né, aqui nós estamos vivendo momentos, né, que necessitamos de apoio. E como o senhor apresentou aqui a emenda positiva do vereador em Anápolis, nós não conseguiríamos fazer nada com esses suportes e com esses apoios dos parlamentares, tanto no Congresso, tanto na Lego, né, e tanto no Senado. Então, quero parabenizar o senhor por essa articulação de trazer hoje aqui em nossa a Casa de Lei de Anápolis o senador Jorge Cajuru. Também o vereador Leandro, que fez articulação com o deputado Adriano Avelar, Adriano Baldi, também que tem destacado aqui o seu trabalho para a cidade de Anápolis. Bom, hoje é o Dia Nacional da Hemofilia. Essa é uma doença que tem, né, de fato, geneticamente atacado, né, milhares, quiçá milhões de brasileiros. Né, e essa é uma doença que o nosso vereador Eli tem trabalhado muito em prol dessa comunidade em Anápolis, que é o Hemofílicos. Também quero aqui já, usando esse período para dizer dessa data sazonal, parabenizar o trabalho de Aderbal Batista, que está à frente da associação em Anápolis. Bom, agradecer, não está presente, mas quero aqui agradecer o nosso presidente, Domingo Coelhos, por Domingo de Paula, por disponibilizar aqui a Câmara para que pudéssemos atender o evento da Câmara Azul, um evento que nós sempre fazemos todos os anos na praça, né, Praça Azul, mas devido ao temporal, devido às grandes dificuldades e também, né, a situação que estamos vivenciando dentro das unidades escolares, tivemos algum temor e fizemos dentro da Câmara Municipal. Câmara Azul, né, completando, sendo a primeira edição, mas comemorando aqui, né, a Lei 4.224 de nossa autoria, que é o mês Abril Azul, o mês voltado para a conscientização do autismo, buscar políticas públicas. Bom, tivemos aqui
atendimentos fisioterapêuticos, psicológicos, jurídicos, confeccionamos as carteiras, também tivemos aqui atendimentos, produtos artesanais, onde estavam aqui as mães atípicas aqui com diversas bancas, oferecendo ali os seus produtos, que é, a verdade é, quando chega o diagnóstico na casa, viu, João Costa, quando chega o diagnóstico, né, a maioria das famílias reduz o trabalho. Por exemplo, a minha história, na época eu estava gerenciando uma loja, minha esposa entrou no processo de depressão, eu renunciei o meu trabalho de gerenciamento e fui vender salgado na bicicleta, na rua. Fui vender salgado para poder trazer o sustento da casa e apoiar a minha esposa aqui no momento de depressão, apoiar o meu filho que precisava também de terapias. Então, geralmente, o curso não fecha. E, geralmente, essas mães ou pais, né, elas fazem a opção pela autonomia para poder produzir ali o sustento da sua casa. E essas mães, as mães atípicas, têm feito esse trabalho aqui na cidade de Anápolis. Também tivemos as participações culturais, onde estava Bianca Luiza, que é uma menina autista, cantora gospel, né, que canta em inglês, canta em português, também fala em russo, e foi muito bacana. A participação da dupla também, José de Souza e Ré Hamilton, que é o meu parceiro José de Souza, e também Israel Artiaga. Então, foi um momento muito bacana aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer também a vereadora Thaís, que nós pudemos compartilhar aqui os espaços, quando ela fazia aqui no hall de entrada o bazar, né, voltado para a causa animal. Nós estávamos fazendo aqui no espaço, aqui em frente aos gabinetes, a nossa Câmara Azul. Então, destacando aqui um trabalho muito bacana que foi feito, a nossa primeira edição de Câmara Azul, eu acho que meu coração já chamou para que possa dar continuidade. Quem vê o vereador, presidente dessa casa, a Câmara Azul em outras edições. Foi muito bacana, viu? Né? Faltou vocês, viu? Meu coração ficou, né, palpitando, querendo ver vocês aqui. Mas foi muito top. Né? Mais uma vez, eu quero agradecer. Mês de abril é o mês da conscientização sobre o autismo. Por isso, a gente sempre destaca esse tema. Né? Só para a gente ter uma ideia e finalizar aqui, viu, jornalista Nil Pereira? Olha só, o custo de tratamento de autista é aproximadamente R$ 8.000. R$ 8.000. Dentro das fisioterapias, dentro da psicologia, dentro do terapeuta ocupacional ou outro. Então, né, quando nós tivemos essa manhã, né, a abertura do senador, né, falando sobre a questão do custeio da clínica escola do autista, eu fico muito feliz, viu, vereador Jacques? Eu fico muito feliz pelo compromisso. Muito obrigado e vou falar.
Onze horas e 5 minutos.
Ainda no pequeno expediente, eu cedo a fala por 5 minutos ao vereador Deusimar Fortunato.
Onze e cinco.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos assiste aí, ouve, né, pela Rádio Manchester. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do meu amigo Nilton Pereira, cumprimentar os pares na pessoa da elegantíssima doutora Trícia Barreto, vereadora atuante, forte, minha amiga. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é para agradecer a Secretaria de Obras, Serviço Urbano, ali naquela chuva que deu esta semana passada, uma chuva muito forte, ali no Somerville, teve umas 3 ruas ali, doutora Trícia, que a água entrou nas casas dos moradores, né, e um volume de lama muito grande, porque está tendo uma obra da Saneago, e levou essa terra, né, até as casas, os carros não conseguiam sair da garagem, porque a prefeitura tirou 2 caminhões de terra, né, da rua Muriú, e a pedido de uma amiga minha, né, que é colaboradora nossa, Luana Ribeiro, o pessoal lá é amigo dela, e eu fui lá e a gente pediu para a prefeitura foi lá e fez um trabalho de excelência, lavou a rua, né, ficou top. Quero parabenizar o trabalho da prefeitura, né, dos trabalhadores que estavam ali, mais de 20 trabalhadores, né, o Chico Bigode, que coordenou ali o trabalho, o Ederson Lopes, o prefeito Roberto, que sempre deixou as portas
aberta, faz questão da gente, né, trabalhar em conjunto para atender a população. Parceria boa é essa, quando a população é assistida. Essa é a verdadeira parceria. E também, senhor presidente, comunicar à população que a partir do mês que vem nós teremos aí várias obras, né? O prefeito Roberto já anunciou que dia 8 vai startar aí, né? Vai ter uma grande notícia de muitas obras. Então, vamos deixar para ele dar a notícia. E é fruto desta casa, né? O trabalho, a aprovação dos projetos, né? Os vereadores num todo, né? Apreciando e votando. Anápolis, agora a partir do mês de maio, vai virar um canteiro de obras. Vai ter muito transtorno, mas o transtorno fica, né, Milton Pereira? E o transtorno passa e o benefício fica, se Deus quiser. O importante é que a nossa cidade avance, né? Nós temos que avançar. A cidade de Anápolis é uma cidade, né, estratégica, uma cidade rica, né? Ela tem um polo industrial forte e, com certeza, esse um ano e dez meses que falta de mandato, né, do prefeito Roberto Naves, nosso, nós vamos ter aí muitas obras para a população de Anápolis ter orgulho de falar que mora em Anápolis, né? E também parabenizar aqui o vereador Jackson Charles, né, que é o líder do executivo, né, por trazer aqui o senador Jorge Cajuru, né, que trouxe 10 milhões de emenda, comprometeu trazer, né, 10 milhões mais 10 milhões para a construção aí da Câmara Municipal e talvez até trago os 20 milhões. Achei importante, né, o vereador Jackson, Domingos Paula, me ligou esse final de semana convidando, não, esteja lá. Eu fiz questão de vir, né, porque o Cajuru, ele pode ter as polêmicas dele, mas ele tem mostrado que realmente, né, ele é atuante. Então a gente acredita na palavra dele. Né, e política não tem papel. A gente tem que acreditar na palavra. Né, e eu acredito que ele é de honradez. E parabéns, viu, Jackson? Muito bom, viu? Muito bom mesmo, senti firmeza. Né, e ali, não estava na programação, o prefeito Roberto vinha aqui, né, e a assessoria da Câmara, né, do presidente da Câmara, Domingos Paula, ligou para o prefeito Roberto, o prefeito veio na hora e comprometeu mais ainda, né, o compromisso do Cajuru com a cidade de Anápolis. Então, fiquei muito feliz com essa força-tarefa. Mas eu quero aqui fazer uma cobrança a um colega, né, um amigo, uma pessoa que eu tenho maior estima, uma pessoa honrada, o Hélio Araújo, né, Hélio Araújo, uma pessoa, né, de honradez, um vereador atuante, trabalhador. O Cajuru já trouxe, o Marconi trouxe, que naquele dia o senhor me indagou, a sessão estava no final, não deu para a gente discorrer. Aí eu queria só pedir o senhor, né, procurar o senhor, na verdade, né, indagar o senhor, questão do senador Wilder. Cadê ele? Cadê as emendas dele? Né, ele não veio aqui ainda, né, para trazer as emendas. Senhor presidente, eu já estou finalizando. E eu gostaria de ver a emenda do senador Wilder de Moraes, o senhor que é segundo suplente dele. Eu senti que o senhor deu uma esfriada em relação ao Wilder, parece, não sei o que foi, que ele está gelando o senhor, o que está acontecendo.
Rapaz.
Vai, busca... Estou no pequeno expediente.
Esse é o meu nome.
Estou no pequeno expediente, meu queridão. Você vai poder falar depois. Então, eu queria que o senhor indagasse. E quando eu falei para o senhor, o Marconi não tem mandato. O Marconi trouxe 3 milhões para a Napa, né, para Santa Casa. 2 milhões no ano passado, mais 1 milhão agora, tem 10 dias. Né, o senhor falou que os meus candidatos, ninguém trouxe verba para a Napa. Então, o Marconi trouxe 1 milhão para Santa Casa, né, esse ano. O ano passado, 2 milhões. É, e vou buscar mais lá com o meu presidente nacional, eu vou lá e vai vir dinheiro do Avante aqui para Anápolis. Então, o senhor, como suplente do Wilder, pede dinheiro para nós aqui, todo mundo está trazendo, todo vereador está buscando, né, emenda. Então, era isso, viu? Obrigado, meu amigo Hélio Araújo. Eu tenho certeza que semana que vem o senhor já vai trazer o Wilder aqui, para ele trazer dinheiro para nós aqui, para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Tem espaço no pequeno expediente, o senhor quer falar, vereador? Não, espaço um pequeno expediente, o senhor quer falar? 5 minutos? Quer não? Quer falar não? Então, a última oradora do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia.
11:11. Agora a vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB, usa a tribuna e a gente vai ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Domingos de Paula. Meus colegas aqui reunidos, na pessoa do meu colega de bancada, doutor Zé Fernandes. Os jornalistas aqui reunidos, na pessoa do jornalista Orisvaldo Pires, todos no plenário. Quem nos assiste pela TV Câmara e aqueles que acompanham nossos trabalhos pela Rádio Manchester. Hoje eu venho manifestar a minha solidariedade, até o meu pesar, à mãe que perdeu a filha na UPA pediátrica no último sábado. A gente sabe, nós não sabemos, né? Quem não passou por isso não pode mensurar a dor da perda de um filho. Eu sou mãe, eu sou obstetra, eu lido com a vida. E quando a minha filha me pergunta, e várias pessoas também, por que eu decidi pela obstetrícia, eu falo que eu optei pela vida. Diferente do doutor José Fernandes, de outros médicos que lidam com doenças, eu optei lidar com a vida. E a gente não está acostumado com óbito. E quando a minha filha, que é estudante de medicina, fala que quer fazer pediatria, meu coração até dói. Porque nenhum médico sai de casa com a intenção de negligenciar um paciente ou um diagnóstico. Ninguém sai de casa pensando em causar algum prejuízo a um paciente. Nós fazemos um juramento, né, Zé Fernandes? A minha manifestação de pesar aqui é pela mãe que perdeu a criança e pela equipe pediátrica da UPA, que eu sei que se esforçou para reanimar essa criança e para dar um bom atendimento para ela. Talvez, Jackson Charles, o que falta na saúde de Anápolis é a presença de mais profissionais. Isso é interessante, sabe? Se pensar nisso, pensar numa equipe bem preparada, numa equipe motivada, numa equipe tecnicamente capaz de dar o melhor atendimento, porque é isso que nós merecemos. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o pequeno expediente.
Presidente.
E o grande?
Presidente, ela falou meu nome aqui, eu posso fazer a réplica? Não estou querendo falar no preço, só estou querendo saber se eu posso falar ou não.
Pode, velho. Pode falar, velho. É, depois a réplica, o Hélio também quer falar, vamos falar todo mundo.
Bom, presidente, sobre questão de ordem, tem que seguir o regimento, presidente.
Sobre esse assunto que a doutora Trícia trouxe e citou, o meu ofício é lidar com vidas e também no primeiro momento da morte lá no ML. Sobre essa criança, eu quando fiquei sabendo de detalhes que por ética médica eu não posso publicar, sequer falar, eu fiquei constrangido, consternado. E não foi buscando responsáveis, foi pelo desastre que foi ver essa criança, o que aconteceu com ela. O necrópsia é extremamente pesada, vereador Jackson, e não dá para fazer política em cima de uma desgraça desse tamanho. Eu reconheço que eu fiquei até limitado, qualquer coisa que eu falasse poderia soar como sensacionalismo, mas eu quero deixar aqui a mãe... que sim, tem pessoas orando por ela, pela família dela, e que a saúde de Anápolis não está boa. Obrigado.
Pedro, você quer falar?
Obrigado, presidente. Não, só para dizer que tudo tem um tempo de Deus. Como chegou o tempo nosso de ser vereador, como chegou o tempo que Deus nos abençoou de ser suplente de um dos maiores senadores que esse estado já viu. Foi para a sua eleição, não falo reeleição, foi para a sua eleição, foi eleito dentro de um cenário que várias lideranças políticas de todo o estado se candidataram para aquela vaga, e Deus nos deu essa graça de ser eleito. Na semana que se encerrou, na quinta, sexta e sábado, nós atendemos mais de 30 prefeitos. Aquelas pessoas que me acompanham pela rede social, viram o trabalho que o senador Yuri faz, por todo o estado de Goiás. Já destinou várias emendas para a saúde. Nessa reunião, eu tive presente junto com ele em todas as reuniões. Eu, Major Vitor Hugo, Gustavo Gaia. E atendendo esses prefeitos, ele pediu para a gente auxiliar atendendo.
Nessa questão, presidente, foram destinadas várias emendas para vários municípios. Aqui em Anápolis não é diferente, vai chegar o tempo de Anápolis. Nós começamos agora praticamente o nosso mandato de Senado. Eu falo de Senado porque é nosso mandato de senador. Vai chegar aqui, vereador, o momento que será que o Senado emendas para nós aqui em Anápolis, para os vereadores aqui que são da base, do PL. Enfim, tudo tem o seu tempo certo. Pode ter certeza que virá emendas para todos os municípios do Estado e Anápolis não será diferente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ego. Vereador, como o senhor falou de Deus, lá também fala o seguinte, faz a sua parte que eu o ajudarei. Faz a parte da cidade de Anápolis, se você estiver com o senador pedindo para Anápolis, tá bom? Encerro o grande e pequeno expediente e solicito ao vereador Luzimar Silva que faça a verificação de qual que a gente abrir a ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente. Tenha a todos um ótimo dia. Vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereador Eli Rosa, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vereadora Andréa Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane, vereador policial federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Elisier José Borges, vereador Reamilton, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual é o suficiente, a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário, cabo Fred Cacheta, coloque esse projeto em votação.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar 074 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Altera o anexo 2 da lei complementar número 503, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.
Projeto 074 de 2023, do prefeito Roberto Nau, está em discussão. Encerrado, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Com o voto contrário do vereador Suende em relação à construção da Câmara, projeto aprovado pela unidade dos presentes.
Presidente, só retificando aí, não conta a construção, conta esse empréstimo aqui. Viu?
Mas é para construir, vereador. É para construir, vereador, não é outra coisa, não.
Não, mas é só para não.
Com o voto contrário do vereador Suende em relação à construção da Câmara. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar para o projeto, dizer a você que está acompanhando a sessão, que graças ao trabalho de alguns vereadores aqui, a gente está tentando aí, e eu tenho certeza que vai conseguir arrumar o recurso e a Câmara não vai precisar do empréstimo. Independente se há parlamentar contra ou não, e não ajuda também, mas os outros que estão aqui estão trabalhando e trabalhando firme para que o Poder Legislativo possa sair do aluguel e devolver à sociedade esse dinheiro que hoje a gente paga aluguel. Passa a palavra,
presidente, ao só para complementar a sua fala, aliás, o vereador Suender está cometendo um pecado, porque se porventura nós conseguirmos o dinheiro, vereador Suender, e esse valor está carimbado para a acusação, nós vamos economizar os 20 milhões. Entendeu? Isso não é empréstimo, isso é autorização, caso haja necessidade, para emprestar. Então, concluindo, se nós conseguirmos 10 milhões, está mais ou menos garantido com o senador Jorge Cajuru. Então, mas como nós não podemos contar, me perdoe a expressão, com o ovo no cu da galinha, nós temos que ter realmente condição de poder garantir a construção, nós agimos assim. Mas a possibilidade de poder economizar os 20 milhões é grande.
Só a réplica que falou comigo?
Sim, vereador.
É, não, mas perfeito. Sobre a questão de emendas, trouxer emendas ou qualquer outro dinheiro aí, construir a Câmara, já avisei. Não sou contra construção de Câmara. Né? Eu sou contra buscar mais empréstimo ou pegar, morder um pedaço desse empréstimo que seria para construção de creche, de hospitais, enfim. Agora, tendo outro recurso, tranquilamente, não há problema nenhum. Eu sou um dos vereadores, né, que mais critica esse aluguel da casa. Né, quem
acompanhou e acompanha, sabe que eu já até fiz uma solicitação para revisionar o de contrato, enfim. Mas, vindo dinheiro de outras fontes, que não seja do município, que não seja desse dinheiro que era reservado para construir creches, hospitais, só a favor da construção. O que tem que avaliar também é só a questão da localização, né? Mas a construção, sem que tenha dinheiro do município envolvido, né? Sou a favor.
O vereador é contra o aluguel, contra a construção. Se ficar no tempo, às vezes o senhor é contra também. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 077/2023, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 444, de 13 de abril de 2020, que é o Polo Industrial e Tecnologia na Politec, Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, favoráveis ao projeto.
Projeto 077/2023 está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, eu observo aqui que a alteração diz respeito apenas no prazo pré-estabelecido na lei anterior, que previa que seria implantado dentro de um prazo máximo de um ano, a contar da inclusão na área do perímetro urbano descontínuo. Como isso, infelizmente, tivemos alguns entraves em relação à permuta da área, já que você vai confirmar, me parece que aqui agora a alteração é no sentido de estabelecer o mês de dezembro do ano 2024 para o prazo limite de implantação. Então, sem maiores questionamentos, vejo que apenas é um prazo, um termo final, para que, de certa forma, eu creio, estabeleçam metas, né? E possa, de fato, implementar essa pretensão do Politec aí para a cidade. Devo a palavra.
O projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Sim.
É só para explanar para o vereador Suender e outros também, às vezes, tiver dúvida, esse projeto dos 500 milhões, o presidente Domingos pediu o prefeito para colocar esses 20 milhões dentro dos 500. Não quer dizer que o prefeito vai usar todos os 500 milhões do empréstimo, não. Às vezes pode sobrar, porque a obra é de acordo com a necessidade. Não quer dizer que vai usar os 500 milhões, não. Então, acho que está mal entendido. Então, e fica bem ciente, a população fica ciente que os 20 milhões é dentro dos 500 milhões. Então, é bom a gente salientar e explicar direitinho para a população para não ter dúvida, né? Porque não está achando que aumentou mais 20 milhões de empréstimo. Não teve isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Discussão, vereador Frederico.
Obrigado, presidente. Apenas aqui para parabenizar o prefeito Roberto Naves, mas também o vice-prefeito Márcio Canto, que está à frente dessa pasta. E essa mudança de prazo, tendo em vista com a mudança aí, Jean, da Enel para a Equatorial, atrasou muito o processo de lançamento desse Politec, né? Eu como presidente da Comissão de Urbanismo, coloquei o vereador Jacques como relator, e ele relatou favorável esse projeto, então parabenizar a todos os envolvidos. Eu vou para lá.
Projeto ainda em discussão, discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 57, de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado o controle e gestão do trecho rodoviário, que especifica e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Discutindo aqui, presidente, eu fiquei um pouco temerário aqui em relação, porque, de fato, esse projeto aqui apenas está definindo as coordenadas geográficas relacionadas ao trecho que vai da Vila São Vicente até passando pelo Trevo do Rosário, Carrefour, até a proximidade de Leopoldo Bulhões, que é o trecho que será destinado à gestão do Estado e possivelmente asfaltado. Beleza. Uma preocupação, Jacques, aqui no final da justificativa, fala-se tomando-se este como substitutivo do texto do PLO 93. O PLO 93, na verdade, nós já votamos aquele dia. Então, talvez, no texto do corpo da lei aqui, tinha que estar revogando aquela lei. Então, é bem possível, nós vamos votar favorável, porque de fato a lei esmiuçou os pontos e as coordenadas, Jacques, melhor, adequando, mas eu creio que vai ter que alterar para revogar, porque senão vão ficar duas leis sobre o mesmo assunto.
Qual é a questão de hoje? Qual projeto o senhor está falando?
É o que autoriza o Executivo a transferir para o Estado de Goiás controle e gestão do trecho rodoviário que especifica. Então, nós tínhamos aqui o projeto de lei 93 e nós voltamos recentemente, que teve soprestado, o senhor lembra? O vereador Domingos pediu para...
Para ajudar, Vossa Excelência, foi votado, mas ele não foi...
Sancionado?
Provavelmente vai vir um veto. Tá?
Não foi sancionado ainda?
Já
então?
Foi? Não, esqueci, só para poder regulamentar, porque esse projeto...
Então, por isso que eu me lembro que parece que foi sancionado. Ele teria que estar revogando. Então, estou só alertando que talvez vai ficar em duplicidade e vai ter que ser alterado futuramente. Mas, de qualquer forma, é apenas estabelecendo de forma mais criteriosa as coordenadas dentro, nesse trecho e autorizando a definição de faixa de domínio também. Eu vou falar.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 58 de 2003, de autoria da vereadora André Rezende, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o meio Maio Furta-Cor, que terá como objetivos a conscientização, incentivo ao cuidado e a promoção de saúde mental materna e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto em discussão da vereadora André Rezende.
Em discussão, presidente.
Discussão autora.
Quero pedir aos pares que votem favorável nessa iniciativa. Maio Furta-Cor é uma campanha nacional para que a gente possa discutir sobre saúde mental das mães. Os números hoje sobre essa questão de saúde mental materna são assustadores e eu gostaria de trazê-los e compartilhá-los com vocês. 830 mulheres morrem no mundo todos os dias e, dentre elas, 34 mulheres, uma a cada hora, por problemas sobre saúde mental. A cada 100 mil nascimentos, o país teve uma média de 107 mortes de puerpérias em 48 dias após o parto. 3,7% das mulheres se suicidam no puerpério e a cada 100 mil dos nascidos, conforme estudo mundial. E em 2022, 28% das mulheres morrem na gestação, parto ou pós-parto. Segundo isso gera um impacto emocional demasiadamente nas mulheres. Sendo assim, 11 milhões dessas mulheres no mundo são carreiras solos e uma em cada 5 famílias são conduzidas pelas mães. É importante e urgente que passamos a olhar sobre saúde mental materna daquelas que trazem os filhos ao mundo. E para finalizar, uma em cada 5 mulheres apresentam depressão após um ano o bebê ter nascido. E isso, 26% dessas mulheres são depressões gravíssimas. Portanto, é extremamente importante políticas públicas nesse sentido. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador André. O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes da leitura de requerimento, eu vou abrir pelas ordens. Vereador Osmar Silva já escrito.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui só fazer alguns agradecimentos do nosso pingão que aconteceu ontem na grande região do bairro Recanto do Sol, onde arrecadamos mais de 2 toneladas de alimento. Isso só foi possível devido ao empenho da minha equipe, qual estava ali desde a primeira hora do dia até a noite quando terminou. Então, deixo um abraço aqui a todas as pessoas, além de trabalhar em nosso gabinete pós-horário, também dias, né, aí finais de semana, esteve ali fazendo a troca nos mercados da região. Então, deixo aqui o abraço, ao agradecimento a cada um da minha equipe que se desdobrou para arrecadar o maior número de alimentos possível, e qual o bingo foi sucesso, muitas famílias ali presentes, feirão praticamente lotado, pessoal participando, onde tivemos 2 mil em premiação, onde a pessoa adquiria a cartela por 2 quilos de alimentos. E conseguimos ali o objetivo, né? Então, deixo aqui o agradecimento ao Mercado do Povo, Comercial do IP, São Lucas, Supermercado Costa, no bairro Araguaia, Supermercado Real, Mercado Soberano do Recanto do Sol e Mercado e Açougue Viana e Empório Pantanal, qual foi nossos pontos de trocas ali para o nosso bingão, aonde transcorreu tudo dentro da normalidade, né? Teve ali vários ganhadores, principalmente no prêmio maior, né, onde dividiu o prêmio em quatro ganhadores ali, e a festa foi garantida. Mas o melhor é o alimento arrecadado, qual vai ser entregue aí a partir de amanhã. Então, você que conhece alguém que realmente está passando por necessidade, entre em contato no 9111-8080, deixa ali o seu endereço, a gente estará levando a cesta até a sua residência. Muito obrigado, tenha todos um ótimo dia, devolvo a palavra.
Obrigado, não havendo mais escrito pela ordem, devolvo a palavra para o meu secretário para leitura de requerimento, moções e indicação.
Obrigado, senhor presidente. Moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso aos policiais militares, soldado Gabriel Corrêa Cortes Santana, soldado Douglas Pereira da Silva, sargento Rony Von Alves Barbosa e sargento Marcos Ferreira da Silva, por êxito em diligência e da outras providências. Moção de aplauso de autoria da vereadora Trícia Barreto. Moção de aplauso ao 6-6 faixa preta, segundo Dan, Rodrigo Rodrigues de Moraes e a atleta Maria Cecília Rosa de Moraes, pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô. Indicações. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Requer indicação junto ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, solicite estudo no tráfego e no trânsito no residencial Aldeia dos Sonhos, Jardim Guanabara, principalmente em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. Requerimentos. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a operação Tapa-Buraco, em caráter de urgência, na Avenida Brasil, número 1080, bairro Batista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza dos lotes, localizado na rua San Marino, quadra 28, lote 42 e 43, bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, em caráter de urgência, localizado na rua Azulão, quadra 26, lote 20A, bairro Gibran El-Haj. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na Avenida Liberdade, quadra 58, lote 29, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lotes, em caráter de urgência, localizado na rua Recife, quadra B, lote 1 e 2. Bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de entulho da área pública na rua SC1, quadra 1, residencial São Cristóvão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de reposição de tampa de boca de lobo na rua Fernanda Moreira Alves, quadra 4, lote 10, setor residencial Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração Social, a demanda de visita psicossocial no bairro Industrial Munir Calixto. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração Social a demanda de visita psicossocial no bairro Residencial Gabriela, no endereço da rua G1, quadra 2, lote 6, Residencial Gabriela. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, visto que tapa buraco em toda a extensão na rua Uberaba, bairro das Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa buraco em toda a extensão da rua Porto Nacional, no bairro Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a solicitação de troca de lâmpada, localizado na rua Tunico de Pina, número 330, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de pavimentação na rua Otávio Alves da Costa, quadra 29, lote 55, sítio de recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem mecânica e costal e a remoção de entulho em terreno baldio, na rua João Oliveira, no setor sul. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Travessa 3, quadra 5, lote 6, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de câmeras e monitoramento na Praça da Capela São Vicente de Paula, localizado no bairro, na Vila São Vicente, Igrejinha. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua Henriqueta Bittencourt, quadra 20, lote 23, Vivian Park, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tampa de bueiro na rua Souza Ramos, quadra 8, lote 17, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Eli Rosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a fiscalização das calçadas em todo o município. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida 2, em frente à Praça Gracinda da Silva, bairro Antônio Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a recuperação asfáltica e implantação de galerias pluviais na Rua do Espírito Santo com a Rua R2, nas proximidades da Capela Santa Maria das Vitórias, Vila Santa Rita. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a reconstrução da ponte sobre o córrego Jurubatuba, no bairro da Vila Fabril. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 2, no bairro residencial Dom Felipe. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco com massa asfáltica na Rua JP59, quadra 9, lote 14, Jardim Primavera, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de tapa-buraco com massa asfáltica na Avenida JP34, Jardim Primavera, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de manutenção de boca de lobo na Rua JP30, quadras 9, lote 2, Jardim Primavera, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, um estudo para fazer galerias de água pluvial na Avenida Alberto Torres, na Vila Jaiara. O doutor José Fernandes se ausentou. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore na Avenida Souzânia, em frente à quadra 1, lote 26, Nova Vila. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada na rua RA2, quadra 10, residencial Araguaia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Cristalino Bernardino da Costa, quadra 5, lote 5A, residencial Centenário. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Iumas com a rua Séries, quadra 11, lote 17, bairro Parque Calistópolis. É ali, está aí? Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, solicitando a reparação de iluminação pública no feirão do Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o complemento da equipe com um médico clínico, um dentista, um auxiliar de dentista e um farmacêutico no posto de saúde do Jardim das Américas, situado na rua 3, residencial Araguaia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Rio Amazonas, quadra 5, em frente ao lote 7, Vila Operária. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza na Avenida Goiás, em toda a extensão da quadra 7, Jardim das Oliveiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na praça situada na rua Oswaldo Aranha, quadra 1, em frente ao lote 2, Vila Calixto Abrão. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida 10, quadra 8, lote 23, Bairro Jardim Progresso. Requer, junto à Secretaria de Educação, em caráter de urgência, a construção do muro da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, na rua Assis Brasil, no bairro Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a operação tapa-buraco por todo o bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência a operação tapa-buraco por todo o bairro Parque Residencial Under. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco por todo o bairro Setor Tropical. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer em caráter de urgência a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da Rua 3, quadra 37, lote 37, no Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lotes, localizado na rua Abraão Alves, quadra 57, lote 3, bairro São Carlos. Requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja instalado bancos e calçadas, rampas e espaços para cadeirantes em ponto de ônibus na rua Avenida PB1, em frente ao endereço supracitado, quadra 30, lote 3, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de área localizada na rua VP7, entre as ruas VP2 e VP3, bairro Vale dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote localizado na rua 2, quadra 2, lote 48A, bairro Chácaras Colorado. Só queria cumprimentar, aproveitando, senhor presidente, o meu amigo que acaba de chegar em plenário, Cleone. Seja muito bem-vindo, Cleone, aqui no plenário. A Casa de Leis agradece a sua presença. Presidente, sem mais requerimentos, devolvo a palavra.
Ainda em tempo dos requerimentos do vereador Ramil, está aí? Leia, ele está ali. Requerimento, moção e indicação está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador doutora Trícia.
Eu queria explicar para os pares e para quem está assistindo a sessão agora que o que me motivou a propor essa moção de aplauso ao Rodrigo foi o seguinte. Era um sonho dele conseguir a faixa preta, dele e do filho. O filho morreu, vítima de meningite. E ele se propôs ir até o final. E hoje, a filha dele é campeã brasileira da modalidade. E ele não ficou aí, não ficou restrito à família dele. Ele tem um projeto bancado por ele e por alguns que ajudam, tirando crianças de drogas, violência, outros problemas que a gente sabe, que são modulados quando você estimula a prática esportiva. Além disso, ele projeta o nome de Anápolis no nível nacional. Por isso, a propositura. Conto com a colaboração e com o positivo dos colegas. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia. Moções, indicação e requerimento ainda estão em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado pela unidade dos presentes. Abra as comunicações.
Comunicando.
Vereador Suende.
Utilizo esse espaço apenas para agradecer, porque na semana passada não foi possível, né, utilizar o espaço das comunicações. Agradecer pelo dia 11 de abril, o qual, né, foi o dia que a gente marcou na saída do hospital, onde eu fiquei internado, né, com Covid, e todo mundo acompanhou aquela luta pela minha vida, né? Então, agradeço aí a toda a equipe médica que esteve presente lá no Ânima, lá no Norma. E a equipe médica que eu coloco aqui são todos mesmo, né? Fisioterapeutas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas da limpeza, enfim, todos que estiveram presentes naquela minha luta pela vida, né? Agradecer aí os servidores do gabinete, né, que ficaram apreensivos naquela época, torcendo, né, em orações por mim também. Agradecer a minha esposa, que lutou muito, né, para que a gente continuasse vivo. Fez um trabalho muito forte nas orações e nas ações, né? Esteve comigo no hospital o tempo todo, né? Não saiu dali, o tempo todo que podia estar, esteve presente comigo, né? Quando não estava lá, estava em orações, enfim. E agradecer também a todos que estiveram em orações. né? As orações foram o que fez com que eu sobrevivesse, né? A gente já tinha, praticamente era quase um caso perdido, né? A própria equipe médica já tinha dificuldade de dizer que a gente poderia, né, conseguir sobreviver. E aí Deus, né, fez esse milagre aí na minha vida e deixou eu aqui mais um tempo, né? Então, agradecer a todos, todos mesmo. Não vou citar nome, porque foram tantas pessoas, né, que estiveram presentes aí, atuando em orações, junto. Então, dia 11 de abril passado agora foi o dia que eu praticamente renasci novamente. Então, obrigado a todos.
Vereador Hamilton e depois vereador Luiz Massilva.
Bom, quero usar aqui a comunicação para dar publicidade ao evento que aconteceu sábado lá na Assembleia de Deus da Tiradentes, próximo ali ao supermercado Floresta, um jantar country, né, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, do CONUFAD, que é o Congresso Nacional da União Feminina. Né, quero aqui parabenizar, né, a pastora Jane por estar aí à frente desse trabalho, destacando também a minha esposa, a cantora e maestrina Janaína, destacando também esse trabalho, e agradecer, né, aos nobres amigos que puderam contribuir conosco, com a dupla José de Souza e Reamilton, fazendo ali um momento muito bacana, Caltri, e foi muito top, né? Agradecer o Júnior da Pai, que tocou o berrante, né? Agradecer ao Alex, né, que estava no contrabaixo, também ao Raimundo, pastor Raimundo, na guitarra, também ao Janderson na bateria, ao Simon, que estava na acordeão, e também ao Carlos no violão. Então foi um momento muito bacana, muito importante, destacando o trabalho valoroso das mulheres na obra do Senhor Jesus. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador Osmar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Só fazer um comunicado aqui da empresa Urban, vereador Osmar. Qual estive lá, fui procurado pelo pastor, bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, qual faz um trabalho social nos bairros periféricos e querendo, além do trabalho, trazer as pessoas, né, até a sede deles ali para um culto no domingo de manhã. E indo até a empresa, ter a possibilidade de estar ajudando aquele segmento, né? E ali, muita conversa com César, que é o representante ali. No final, fiz uma pergunta a ele. Qual o serviço social que essa empresa presta para a minha cidade? Ele, nenhum. Que saudade da TCA, né, rapaz? Quando falecia uma pessoa, tinha um ônibus ali acompanhando o cortejo, quando tinha um casamento, quando tinha uma solicitação da igreja, e uma empresa que presta o serviço, não que tinha que atender ali o pastor, não, né? Mas queria saber qual serviço que essa empresa faz de social para a nossa cidade. Saí dali muito triste, vendo que realmente o importante para eles é só o financeiro, é só o dinheiro, é só o que entra. Então é só esse registro que eu queria deixar, né, como representante da nossa cidade, estive ali e saí muito triste, né, por uma empresa daquela envergadura, daquele tamanho, né, que recebe um alto valor na nossa cidade, não prestar nenhum serviço social com a cidade de 400 mil habitantes. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usa aqui o tempo das comunicações para falar de um requerimento meu que foi lido nessa manhã, nessa casa. Ele trata o seguinte, senhor presidente, quem nos vê, quem nos ouve, Anápolis é uma cidade antiga, como todos sabemos, e com esse planejamento que o governo estadual, municipal, melhor dizendo, na condução do nosso prefeito Roberto Naves, nós temos um planejamento para a cidade, para esse ano e meio, dois anos vindouro, senhor presidente, a nossa cidade se tornar uma cidade digna, tanto da sua forma, né, de visibilidade, de contemplação das praças, das ruas. E aqui, senhor presidente, no meu entendimento, é notório a grande quantidade de calçadas quebradas que tem, principalmente no centro da nossa cidade, essas construções mais antigas. Os proprietários desses imóveis não estão tendo cuidado nem de fazer a manutenção.
Comunicando.
Essas calçadas estão quebradas, muitas delas até com vegetação nascendo nessas calçadas. O que eu sugiro nesse encaminhamento, senhor presidente, é que a administração pública faça notificação para que os donos, os proprietários, consertem essas calçadas, dando um prazo para eles aí de 30 dias, por exemplo. Não sendo atendido, a própria prefeitura faça a reforma dessas calçadas, colocando elas em condições dos transeuntes a pé, fazer os seus ir e vir, né? Porque nós sabemos que a grande quantidade das pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldade de locomoção, não tem condição nenhuma de passar por essas calçadas, estão em ruínas. Então, é muito urgente que a prefeitura tome essa decisão, uma vez que é dela a obrigação, né, de zelar pelas leis, zelar pela norma, zelar pelas boas condições das nossas calçadas.
Comunicado.
Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar um amigo meu, goleiro, né, como a gente jogou bola junto muito tempo, e ele que coordena, um diretor ali do Resenha Futebol Clube. Hoje ele está fazendo o aniversário, Anderson. Parabéns, Anderson, que Deus abençoe você, sua família, que nesse novo ano de vida, que ele possa trazer para você muita paz, amor e prosperidade na sua vida. E obrigado aí pela amizade, pela consideração, o carinho de sempre. Continua firme aí nos campeonatos aí, de várzeas, e com certeza você vai estar sempre sendo vencedor, como mais um ano que você está vencendo aí na sua vida. Que Deus abençoe você e sua família. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. O vereador Eli Rosa abordou sobre as calçadas. Eu não posso deixar de comentar. Eli, talvez seja uma das piores situações na cidade. Tem lugar que não passa. Além das deformações de nivelamento, falta de acessibilidade, mas também obstrução. E tá se aumentando. Nós reconhecemos a importância do ganha-pão, das pessoas também poder utilizar a parte quando tem um passeio mais largo, mas infelizmente usa bem além de um terço das calçadas, conforme a lei permite. E mais, eu não posso deixar de dizer, Eli, que a primeira lei que eu aprovei nessa casa, porque o cidadão, ele não vai gastar na calçada, não sei se que são aqueles casos que é voluntário, que quer ver a calçada bonita, se não tiver um incentivo. Nós criamos uma forma de ter incentivo para quem padronizar a calçada, nivelar, aplicar piso antiderrapante, garantir acessibilidade e esteticamente garantir, conforme a dimensão da calçada, a área permeável para contribuir com a drenagem urbana também. Mas aí, naquela oportunidade de 2003, nós colocamos que o incentivo seria estabelecido por regulamento através do Poder Executivo. 2013 foi sancionada, você também estava conosco lá, mas até hoje, infelizmente, não está na prática. Seria um instrumento para incentivar a população. Aí sim, feito isso, incentivou, a pessoa não arrumou sua calçada, notifica e o Poder Público, inclusive, fazendo, poderia cobrar o preço público pelo serviço. Nós temos que tomar uma atitude ali, porque está realmente muito ruim. E cada calçada danificada, ela vai jogando detritos, estragando as galerias, estragando o asfalto. Então, o custo-benefício da redução de desconto de IPTU para o proprietário é muito mais vantajoso. Perde aqui, mas ganha 10 vezes mais para não evitando gasto. Eu vou falar.
Senhor presidente, posso falar?
A réplica, pode?
Então, Jean Carlos, o seu posicionamento enriquece a discussão. E esse requerimento que eu faço, Jean, ele trata exatamente disso. Porque quando a prefeitura se empreende no sentido de consertar essas calçadas, vai gerar mais emprego para aqueles que estão desempregados, ou seja, para os pedreiros, para os serventes pedreiros. E, principalmente, nós estamos aí zelando pelas redes pluviais. Essas calçadas, elas acabam entupindo a rede por pedaços de tijolos, pedaços de concreto que já estão saindo dessas calçadas e caindo nas redes pluviais. A exemplo, ali, derredor do Hospital Evangélico, por exemplo, ali parece que você está andando numa cidade deserta. Então, é muito... E aqueles... os proprietários, a gente já viu que eles não vão consertar aquilo. Então, eu gostaria muito é que a secretaria, que tem essa obrigação de fazer, conserte essas calçadas e manda a conta para o proprietário. Caso isso não seja feito, ninguém vai consertar a nossa cidade. Não, senhor presidente, eu vou falar. Muito obrigado.
O espaço de comunicação ainda está aberto, não havendo mais... O senhor já falou, não? O senhor foi o primeiro a falar. Não havendo mais escrito comunicação sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar e convoco outra sessão amanhã em horário regimental. Obrigado e boa tarde a todos.
Muito bem, concluída mais uma...